Bom dia, boa tarde ou boa noite, o que você fala, Josimar Carlos? E aí, finalmente, estamos de volta com mais um Cine Geek. No mês de fevereiro, nós não tivemos um episódio, era para ter tido um no finalzinho de fevereiro, mas aí a gente veio jogar agora aqui para a primeira semana de março, para fazer um novo formato aqui no Cine Geek. Se tudo der certo, a partir deste aqui, a gente vai seguir agora um padrão do Cine Geek, mas vocês vão entender direitinho daqui a pouco. Quando eu digo que estamos aqui, porque não estou sozinho, é óbvio, né? Não vai ser um monólogo, para a gente iniciar esse novo formato aqui no Cine Geek. É claro que eu não estaria sem ele, né? Meu fiel companheiro aí, nosso querido Rodrigo Resenha.
E aí, Josimar, e aí, galera, ligada no Cine Geek, voltamos com esse podcast maravilhoso. Que se tudo der certo, esse ano vai ter uma frequência, a frequência que a gente sempre quis ter, né, de pelo menos uma vez por mês, né, tá aqui com o nosso Cine Geek, nosso querido Cine Geek, e óbvio que se tá o Josimar aqui, tá eu também, e se tem cinema, tá eu aqui também, então vamos falar dos nossos assistidos de fevereiro, dos preferidos, dos que a gente não gostou, daqueles que a gente indica, que a gente não indica, e os porquês dessas nossas conclusões.
Exato, até mesmo aqueles que a gente nem queria falar, mas a gente faz isso por vocês, né?
Que nem faz muito bem falar, mas vamos falar, né, porque é bom a gente, às vezes, avisar o amigo ou amiga aí também que não viu ainda, né?
Exato, a gente faz isso pelo bem, entendeu? Pelo bem de vocês ouvintes, a gente traz aqui esse conteúdo.
Então, como tudo disse, pelo entretenimento.
Tudo pelo entretenimento. A gente vai falar aqui os nossos assistidos de fevereiro, tem alguns filmes aqui que somente o Rodrigo viu, ou só eu vi, e tem um que nós vimos os dois. Então a gente vai fazer uma sequência aqui para a gente poder seguir com a dinâmica para vocês. Não vai ter spoilers, então você pode ouvir tranquilamente aí todo o episódio, mesmo que você não tenha assistido os filmes. Que a nossa ideia é passar aqui, você tiver curiosidade, acabar assistindo depois, ou quem já assistiu, conversar aí junto conosco, certo? Então é claro, meu querido mestre, se a gente seguir aqui para o nosso bate-papo, não esqueçam, né, nossos caros ouvintes aí, ou você que tá chegando agora aqui, alguém te passou o podcast, apareceu lá no Spotify, no seu agregador aí para você ouvir. Nos sigam aí nas redes sociais para muito mais conteúdo, a gente tá conseguindo trazer mais coisas lá no Instagram agora, os nossos plus voltaram, com um formatinho um pouquinho diferente, vai mudar de novo agora essa semana um pouco o formato dele. A gente tá tentando aí fazer, diferenciar, né, diferenciar de uma certa forma, porque é difícil você diferenciar na internet hoje em dia. Acho que para quem consome aí sabe o que é, para quem cria também, principalmente ainda aí, é um pouco difícil você conseguir se diferenciar, mas a gente tá tentando fazer um formato bacana aí nos plus. E é claro, nos sigam aí no podcast, no Spotify, no seu criador favorito de podcast, para você ouvir o Cine Geek e os nossos outros programas também. E é claro, também tem nosso querido Resenha, né?
É isso, tô lá pelas redes sociais, no Instagram principalmente, mas também tem TikTok e YouTube, só colocar lá, @resenha_pós-créditos, que vai me encontrar falando sobre filmes, séries e cultura pop, e é isso aí. Vai lá, vai conhecer meu conteúdo. Você que não conhece ainda, né? Quem já conhece sabe que é de qualidade.
Exato, corre lá pra você ver as opiniões do Rodrigo, geralmente um minuto, como ele consegue, ninguém sabe, só ele. Mas corre lá.
Nem eu sei.
Só ele, porque aqui, se vocês assistirem os meus lá, vocês vão ver que é 3 minutos transformado em um. Mas beleza, é isso. Então agora fique aí com o nosso querido Cine Geek, formato novo, espero que vocês gostem. Não esqueça de comentar lá o que vocês acharam dessa ideia, porque agora todo mês a gente vai vir aqui para falar os assistidos do mês anterior. Então geralmente na primeira semana do mês a gente tá aqui com o Cine Geek. Certo? Então bora ver. Então, meu caro mestre, começar aqui o Cine Geek, começar falando dos filmes. Nós temos aqui 9 filmes assistidos em fevereiro, tá? Como eu disse lá, alguns eu vi, alguns você viu e outros nós dois vimos. Então a gente vai dividir aqui pra gente falando direitinho. E vamos começar aqui, mestre, por um que nós dois vimos. Acho que a gente já vai começar com tapa na cara, eu acho. Vamos falar sobre um filme aqui que está concorrendo ao Oscar. Inclusive você que está nos ouvindo aí neste domingo agora. Vai ter aí o Oscar, né?
Transmissão da TNT e HBO Max.
Exato. Vamos cobrir, né? O Rodrigo vai cobrir no Resenha, provavelmente, eu acho. Não sei se ele vai cobrir durante. mas vai estar lá cobrindo. E aqui também na Multiverso a gente vai cobrir lá, tanto pelo Threads, quanto pelos nossos stories lá do Insta. Então acompanhem com a gente, porque esse ano eu vou conseguir assistir o Oscar, depois de um tempo aí que eu não consigo ver devido a trabalho. Esse ano eu vou estar conseguindo assistir o Oscar, então acompanhem nas redes sociais. Esse filme que vamos falar agora, Zona de Interesse, que foi indicado a 5 Oscars, incluindo o melhor filme e melhor filme internacional. E assim, meu caro mestre, que a gente já pode começar a falar de Zona de Interesse. Acho que primeiro, né, passa aí pra gente aí, meu caro, pra quem não conhece, o que se trata Zona de Interesse. Só sinopse já é terrível.
É, exatamente. Tipo assim, é um filme bem, bem intenso. Acho que fazia tempo que eu não tinha uma experiência dessa forma no cinema, né? É um filme que está nos cinemas, ainda não tem nenhum streaming. Não. E ele nos conta uma história de uma família, entre aspas, feliz, que vive a sua vida ao lado de Auschwitz, que é o maior campo de concentração, né, da história dos nazistas. E
nada além disso,
sim, somente isso. É uma sinopse bem simples para quem vê, né, e para quem quer ficar curioso sobre o filme. Mas ao longo do filme ele vai, sabe, trazendo as suas camadas e nos mostrando o quão impactante ele é e a mensagem, né, o que o filme tem, né, ao seu redor. Não é aquilo que a gente vê, né, é aquilo que a gente escuta. Principalmente o que a gente escuta nesse filme é o mais importante do que aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente vê é muito mais uma alegoria, digamos assim, né.
São os detalhes, né? Esse detalhe pega nos detalhes. É uma movimentação aqui, é uma fumacinha ali, é um cara jogando, um jardineiro jogando a cinza no adubo lá, e fica aquela cinza que ele tá jogando. É uma conversa aqui e ali.
É o irmão trancando o outro na estufa e fazendo barulho de gás.
Exato, o irmão trocando na estufa, é todas as crianças felizes. Esposa do Rudolf, é Rudolf não é o nome do cara lá do...
Acho que é Rudolf Hoff,
uma coisa assim, né? Ele é coronel ou não?
Ele é o comandante lá de Auschwitz, né? Ele é o principal comandante lá de Auschwitz. E a esposa dele é a atriz lá, como é que é?
Anatomia de uma Queda, né?
Isso, a Sandra Wheeler. Que grande ano pra Sandra Wheeler, né? Tá em dois filmes indicados ao Oscar.
E no outro ela tá indicada como atriz, e aqui ela é meio que coadjuvante, né? Não foi indicado. Mas eu não ficaria muito surpreso não se ela tivesse indicado nos dois, coadjuvante em um e atriz no outro. Mas não foi.
Eu também não. Acho que a academia não fez isso pra não conflitar, assim, né? De ter a mesma
pessoa. Exato.
Acho que foi muito mais um toque de, tipo, não vamos botar ela em duas categorias, porque... Se a gente parar pra analisar, né, ela tinha total, assim, total capacidade de estar, assim, indicada a melhor atriz coadjuvante.
Sim, total. Então, tamanha frieza dela, né?
Sim.
É um dos personagens mais frios que tem. O marido dela é claro, né, mas eu acho que ela... Porque o marido dela, ele fica com a mesma cara o filme inteiro, assim, tipo, ele é um cara sério, né? Ele precisa ser sério. Ela tem vários momentos que ela tá rindo... E acho que tem vários momentos, na realidade o filme inteiro, né, velho, ele é tenso. Mas são alguns momentos que se te pegam, o momento que ela tá mostrando o jardim pra mulher lá, e ela vai passando pelo jardim, e a câmera vai subindo, e você só vê o campo de concentração atrás, as casas, assim, além do muro.
Exato.
E é muito bizarro ela falando das flores e tudo. E eu não sei se é nesse momento ou se é em outro momento que eles trocam pra uma cena que mostram várias flores no jardim, e eles fecham numa vermelha, e a tela fica vermelha, eu acho que por segundos, e você só escuta gritos.
Uhum.
E é uma agonia, assim. É agonizante. Não é à toa que esse filme está indicado em melhor som, né? Não é à toa. E eu acho ele merece, viu?
E tem grande chance de levar, né? Eu acho que pelo trabalho de som que ele tem. Eu não sei agora, eu sempre me confundo nas categorias de som e... não sei se é design de som e trilha sonora, algo desse tipo. Porque outro filme que eu acho que tem grande chance de levar, se não for Zona de Interesse, é o Oppenheimer. Né? Porque o Oppenheimer também porque o som de Oppenheimer também é uma coisa de outro mundo, assim. Né? Só que aqui eu acho que o Zona de Interesse, além de ter um som muito bem feito e executado, né, no filme... Ele também é o arco principal do filme, né? O som é muito mais importante que as atuações, do que a direção, do que a fotografia. Então acho que aqui o protagonista do filme é o som, né? Então, talvez a zona de interesse mereça mais do que o Oppenheimer por isso.
Porque você não vê nada, né? Eu acho que é aquilo que a gente já falou aqui, e sempre se fala por aí. Eu acho que é muito mais válido, depende do filme, tá? Depende, não vou dizer que isso é geral, mas acho que depende do filme e da sua proposta. Mas sim, é muito mais válido quando ele faz isso, deixar o subentendido, e isso eu acho que deixa você muito mais tenso do que se você vê a cena em si.
Total. Eu gosto muito disso em filmes de terror, por mais que esse não seja um filme de terror, né? É e não é um filme de terror. Mas terror eu gosto. É um terror real. Eu gosto muito disso nos filmes de terror, que quando o diretor toma, usa como criatividade não mostrar um monstro, ou não mostrar qual é a entidade, o sobrenatural, e deixar isso no nosso imaginário. E aqui é a mesma coisa. A gente não precisa ver as coisas, a gente precisa só estar atento aos detalhes, ao escutar as coisas, né? Seja as falas, seja os gritos abafados ao fundo, e isso vai nos dar o contexto do horror que tá acontecendo ali.
Sim, é porque ali a ideia é do ser humano estar cego, aquilo que está acontecendo ao redor. Uhum. A família vive sua vida tranquila, cega do que está acontecendo nos muros.
Ou apatia, né?
Ele sabe o que tá acontecendo do outro lado.
Do que tá acontecendo,
né? Ele sabe, e tanto que tem um momento lá que ela fala pra empregada, né? Eu vou mandar você, não sei por quê. Vou mandar você pra lá. Então, tipo, tem esse entendimento a todo momento, assim. Mas acho que a construção do filme é isso, é o som. Igual lá no final, nas cenas, nos minutos finais lá, quando já mostra mais pra frente, quando está a câmera, né, o Auschwitz, está como exposição e você vê as mulheres varrendo na nossa época. E não tem música, não tem nada, você só vê o barulho delas varrendo e limpando o lugar. E tipo, você vai adentrando e vê como que era a câmera, como que era lá, que eles incineravam os corpos. Depois tem a parte que tem exposto os sapatos, né, de todos eles, e um monte daquele no vidro, e elas limpando o vidro, e o barulho daquilo, tipo... É impactante. Eu acho que esse filme é extremamente impactante, assim. Mas também é fato de que não é pra qualquer um. Não é. Dito isso, meu caro mestre, agora a gente vai pra você. O Rodrigo aí vai trazer pra nós um leque gigante de 4 filmes. E agora vamos no monólogo. Mas o Rodrigo agora vai falar aqui, e eu sei que tem algum filme aqui que eu não sei se ele quer falar, mas eu sei que ele adorou a maioria.
É. Bom. Dos 4 filmes que eu vou falar agora aqui, apenas, assim, tem um só que eu gostei, tá? Que eu posso dizer assim, não, esse filme eu gostei, o outro eu achei, um achei mais ou menos, assim, pra não dizer ruim, mas os outros dois assim, olha, quero começar pelo pior de todos.
Pelo pior de todos? Tá, eu sei que, eu acho, tá? Que tem dois aqui que eu acho que são os dois piores, que você vai falar aqui, que é Argyle e Madame Teia, mas você deve começar por Madame Teia,
com certeza. Assim, galera, Madame Teia. A sinopse, eu não vou perder muito meu tempo aqui falando, mas você dá um Google aí, pesquisa quem é Madame Teia nos quadrinhos e aí você cruza com o que fizeram com o filme. É um filme totalmente perdido, né? Seja nas atuações, seja no roteiro, seja, enfim, em tudo que ele quer fazer, não há uma conexão, não, as falas das personagens são ridículas, é ridículo, é tipo, dá pra uma criança escrever um roteiro e a criança escrever frases como tudo bem numa situação de problema, tipo, vai ficar tudo bem. Isso acontece no filme, tem uma situação que a pessoa tá lá quase caindo de uma ponte e recebe um tapinha nas costas e vai ficar tudo bem, é a solução pra aquele problema que estava acontecendo ali. Então é isso, gente, uma Madame Teia consegue ser pior que Morbius, e olha que eu não gosto de Morbius, mas... Mas Morbius eu consegui dar risada, sabe? Morbius eu consegui ainda me divertir ou rir do filme. Aqui eu tava realmente frustrado por estar no cinema, tendo me deslocado, tendo reservado tempo do meu dia, que eu via que nem as próprias pessoas que estavam fazendo o filme, de fato, queriam estar ali. Né? Então é isso, assim, não indico a Madame Teias, quem quer assistir, assiste pro... Né, por curiosidade, tá nos cinemas ainda, não chegou no streaming, mas eu, nossa, não indico nem pro meu inimigo um filme desse.
Eu verei. Vou sair no stream aí, eu verei porque eu sou sadomasoquista. Na hora que chegar na minha parte aqui, vocês vão entender o porquê.
Agora vamos para o próximo, né? Eu tô indo do pior, dos piores pro melhor. Cara, Argyle, o super espião. É a história de uma escritora que ela começa, de certa forma, coisas que acontecem no mundo real da espionagem. Então, é tipo uma Márcia Sensitiva da espionagem, assim. É bizarro. Ela escreve livros, né, que teoricamente seriam ficção, mas o que ela escreve ali, de fato, existe. Existe um agente secreto, existe toda aquela trama que ela tá colocando nos livros, já aconteceu, ou pode ser que aconteça. Uhum. E esse é o tchan do filme, que tu pensa assim, meu Deus, ela vê o futuro, ela enfim, conhece esse mundo, como, e qual é, o que tem a ver o gato, né? Tem um gato ali também, toda hora aquele gato ali. Será que o gato é um espião? E o filme é um desastre, gente. Ele é pra ser uma piadoca, uma sátira ao filme de espionagem. Mas é muito tosco, gente. É muito tosco. E eu gosto de filmes toscos, assim, tipo Kingsman, Em Bala, que são filmes toscos. Mas, inclusive, o Kingsman é desse diretor, né? Do Matthew Vaughn, né? Mas tem uma história, sabe? Tem um atrativo. São divertidos, tem ação e tal. Funcionam. Não funciona. A comédia não funciona. As cenas de ação são saturadas de CGI. Um CGI horrível. Enfim, é um desastre. Queria ter gostado, porque tem Henry Cavill, tem a Bryce, né, Dallas Howard, que eu gosto bastante dela. Samuel L. Jackson também, nem comentei, né, tem o Samuel L. Jackson, tem o John Cena. Poxa, cara, é um elenco muito bom, muito bom. Ah, tem a Dua Lipa lá, né, tem a Dua Lipa também, aparece ali e tal. Não vou dizer que eu não indico, é diferente do Madame T. Eu acho que até pode ser que algumas pessoas se divirtam com ele mais do que eu. Não deem tanta bola pra essa coisa de ter uma história muito coesa, ou pro CGI. Então pode ser que para algumas pessoas essa galhofa, esse humor tosco funcione mais do que para mim. Próximo filme, também Argyle tá disponível somente nos cinemas por enquanto, mas logo deve estar chegando ao streaming. E bora falar então de Bob Marley, One Love. Bob Marley, One Love não precisa muitas firulas, é uma cinebiografia do Bob Marley. Mas não é uma cinebiografia sobre a vida inteira dele, é uma fatia, né, uma parte da vida dele, principalmente ali a parte que envolve os conflitos civis, né, e militares, políticos da Jamaica, lá pela década de 70, mais ou menos, ali quase chegando a 80, e também acaba que ao mesmo período em que ele lança, né, o álbum Exodus, né, Bob Marley and the Wailers, lançam um álbum Exodus, que é um dos maiores álbuns da história da música, né, vendeu, acho que bateu o recorde de vendas, se não me engano, até hoje, e bem, eu esperava mais, não é um filme que eu vou dizer assim que eu não gostei, eu achei ele mais ou menos, eu achei ele muito genérico, eu achei ele muito raso para o que ele poderia ser, principalmente falando numa imagem, né, na figura do Bob, e da importância que o Bob Marley tem, toda a importância cultural que ele tem, não só pela música, né, pelas pautas que ele defendia, e eu acho que é um filme muito aquém ao que poderia ser em relação a isso, sabe? Você aí que gostou de Bohemian Rhapsody, pode ir ao cinema tranquilo, que você vai encontrar algo do mesmo tipo, sabe? Eu não gostei de Bohemian Rhapsody, também não gostei aquela vez que o Rami Malek foi ganhou, acho que ganhou o Oscar, né? Ele ganhou o Oscar pelo Fred Mercury, né? Eu achei muito, muito nada a ver aquilo. É nessa linha, sabe? Se você tá querendo ver uma cinebiografia genérica que tenha números musicais ali, ouvir a música, ouvir, né, o Bob Marley no cinema ali, aquele áudio muito bem remasterizado, né, nas caixas de som do cinema, você vai gostar. Tem momentos legais do filme, sabe? Tem coisas que funcionam levemente no filme, tipo alguns números musicais. Eu gosto bastante da atuação da Lashana Lynch, por mais que ela tenha um roteiro muito fraco para ela extrair alguma coisa, eu sinto que quando ela aparece, né, um pouco que ela aparece, ela, sabe, dá tudo que ela tem, assim, e até mais do que o próprio, do que o Kingsland, o Ben Kingsland, mas é isso, é um filme genérico, um filme, né, aquém do que poderia ser. Tá disponível nos cinemas. E por último, aqui da minha sessão monólogo, resenha, monólogo do resenha, é o filme que eu gostei, sabe? Eu queria ter gostado mais, talvez sim. Não é o meu filme favorito do Estúdio Ghibli, eu gostei bastante, e é O Menino e a Garça. Bom, a história de um menino, né, vou ser um pouco redundante agora, mas a história do menino que perde sua mãe e vai morar com o pai e a madrasta, e ele começa sofre, né, tem todo esse sofrimento dele, né, do luto da mãe, sem entender muito bem os porquês do que aconteceu, e ele acaba conhecendo uma garça um pouco diferente, diz pra ele que a mãe dele tá viva e que pode levar ele até a mãe dele. Então o plot inicial do filme é isso, né, então gera essa curiosidade, assim, tipo, tá, mas aí, será que ela tá viva? Onde é que ela tá? O que aconteceu? É um filme muito... que toca muito nesse lado do luto, né, e de lidar com as perdas, de lidar com a vida, né, os caminhos da vida, né, as escolhas da vida, como tá muito entrelaçado, né, o passado, o presente e aquilo que a gente vai acabar definindo como futuro. Então eu achei um filme bem, bem pessoal, assim. Meu Deus, faltou o nome agora do diretor, do Miyazaki. Não é o meu favorito, tá? Eu ainda sou muito, muito, muito fã de A Viagem de Chihiro. Uhum. E também Cemitério dos Vagalumes, também é outro filme que me pega muito, do Studio Ghibli. Talvez não seja um filme pra criança. Uhum. É aquela coisa, assim, é pra criança, mas não é. Porque é uma animação, mas a história é um pouco mais pesada e as entrelinhas são um pouco mais densas, em que quem vai ter um entendimento maior sobre o filme, uhum, são os adultos. Uhum. Né? As crianças vão se encantar pelo deslumbre visual que o filme tem, né? Isso eu não posso negar. O filme tem um deslumbre visual impecável, é lindo, 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 seja no visual quanto no sonoro, assim, no sonoro também, naquele estilo Estúdio Ghibli que a gente conhece, é maravilhoso, maravilhoso. Mas é isso, Menino e a Garça tá aí concorrendo também ao Oscar, né? Uhum. Acho que junto com Zona de Interesse, né, que o Gilmar falou. Mas o Menino e a Garça tá concorrendo na parte de animação. Não acho que ganhe. Não acho que ganhe e não acho que nem que mereça ganhar, porque, cara, Aranha Verso é outro patamar. Aranha Verso terminou o filme, eu tava assim, meu Deus, não pode terminar agora, quero mais. E o Menino e a Garça não dá esse sentimento. O Menino e a Garça termina, eu fiquei tipo, ok. Entendi a mensagem do filme, gostei do que eu vi, mas tá suficiente, tá na medida.
E agora, meu caro mestre, agora a gente passa de um monólogo pra outro agora. Agora vamos passar aqui os dois filmes que somente eu assisti, são dois filmes de terror, inclusive. Eu vou começar falando aqui sobre O Russo, O Jogo da Morte, que eu acho que eu e mais 5 pessoas assistimos no mundo e no Brasil inteiro. Esse filme, ele segue a ideia do Screen Life, aí, quem conhece aí de Buscando, Perdida e Host. Inclusive, Host, para mim, ele é o melhor no sentido terror que eu assisti de todos os tempos, assim. Buscando e Perdida, uhum, já é mais, né, na veia do suspense ali, criminal, mas Host, nesse sentido terror, ele é o que sabe aproveitar mais o Screen Life. E O Jogo da Morte aqui, para quem não sabe, no original, né, que é Blue Whale, que seria A Baleia Azul, aquele famoso jogo do suicídio da Baleia Azul. E aqui a história segue isso. Uma jovem participou do jogo, se matou, e a irmã dela começa a querer investigar o que de fato aconteceu ali. E a irmã dela ter feito isso, ela descobre o jogo e vai passando. O filme é ruim, tá? Eu acho que todo mundo sabia disso, né? Todo mundo já sabia disso, que esse filme ia ser ruim. Ele já tem cara de filme ruim, mas assim, vale a pena pela curiosidade, se você ver, se você gosta do estilo. Mas ele não sabe usar o Screen Life a seu favor. Tem momentos lá que você não entende por que as pessoas ficam filmando. O Screen Life, ele segue muito a ideia da TV, né? Da tela do computador ou da tela do celular. E aqui a gente entende a ideia do jogo, mas tem momentos que a menina tá filmando e que não faz sentido ela tá filmando ali naquele momento. Era só para eles poderem usar o Screen Life no meio da cena. Mas não faz muito sentido em vários momentos ali a forma como eles usam. Eles tentam construir um terror, mas também não conseguem fazer isso muito bem, e é muito previsível o que de fato está acontecendo dentro da trama. Eu acho isso terrível, assim, porque em meia hora de filme você já vai entender o que de real está acontecendo. Tem a ideia do jogo, tem a ideia de algo meio sobrenatural, mas você já vai entender logo de início ali o que está acontecendo de fato nesse filme. Não tem muitos momentos ali de terror, de agonia. É extremamente previsível, as atuações são bem ruins, assim. É um filme russo, isso não quer dizer nada, porque eu já assisti vários filmes russos aí que são bem bons. Tem alguns de terror, inclusive, que eu acho que são bem interessantes de assistir. Mas aqui eu acho que é tudo muito mal conduzido nesse filme aí. Quem tiver curiosidade, ele ainda está no cinema, acho que não muitos aqui. Muitos cinemas do Brasil já não tem, mas se você tiver curiosidade, em algum momento aí ele deve estar chegando no streaming. Qual streaming vai pegar ele, eu não sei, mas em algum momento ele está chegando aí. Mas não é um filme muito legal, não. Que se você quiser assistir, vá ter a curiosidade, assim como eu fui. Mas aí, é claro, eu vou falar aqui sobre um terror de verdade aqui. Vamos subir um pouquinho depois de falar de Jogo da Morte. Vou falar que, para mim, por enquanto, é o melhor filme de terror do ano, que é O Mal que Nos Habita. Ele entrou na lista de muitas pessoas aí no ano passado, porque esse filme saiu lá fora na metade do ano. Aqui no Brasil, oficialmente, ele saiu em fevereiro. Mas se você for ir, vários criadores de conteúdo, ele acabou já saindo, porque a gente sabe, não precisa nem falar, né? Mas aqui no Brasil ele sai agora, e eu, por isso, eu considero ele aí um dos melhores filmes de terror desse ano, tá? O que que é? É um filme argentino, do mesmo diretor ali de Aterrorizados, e a trama, ela se passa numa cidadezinha pacata ali do interior, e que dois irmãos acabam encontrando um corpo mutilado, e eles acabam descobrindo que esse corpo, ele tá infectado pelo diabo. E aí a história vai seguir. É, eles usam essa ideia aí dos possuídos, dos infectados. Aí se entende que a cidade, tudo está desolado por causa desses infectados que estão acontecendo. E que havia um tempo que eles não viam um infectado. E quando eles vê, você não pode tocar nele, vários sentidos ali. E aí esses dois irmãos acabam seguindo isso. Muitas pessoas não acreditam que de fato eles viram um infectado. E a trama começa a seguir. É um filme extremamente agonizante, assim, o terror dele é muito eficaz. Ele também segue um pouco a ideia do Zona de Interesse, de você não ver algumas coisas, mas é claro que ele tem momentos ali que já são mais do gore. É, não é um gore muito excessivo, mas tem algum momento ou outro. Mas tem alguns momentos que você não vê as coisas, que você simplesmente, a câmera foca na cara do personagem que está vendo aquilo e você consegue sentir o desespero através dele. O olhar dele, a cara que ele faz, e o barulho do fundo daquilo que está acontecendo. E eu acho o filme muito bom. Ele é um filme de terror. Ele não tem uma mensagem muito positiva. E talvez muitas pessoas acabem não gostando também do final dele. Mas eu acho excepcional, assim. Muito bem conduzido esse filme. É extremamente aterrorizante. E se você tiver a oportunidade, assista O Mal que Nos Habita aí. Principalmente se você gosta de filme de terror. Que eu acho que ele é imprescindível para qualquer fã de filme de terror. Que é um dos melhores, se não o melhor filme de terror que a gente tem nesse ano aí. Dito isso, vocês estão cansados de ouvir monólogos? Mas vai ouvir de novo. Porque agora nós vamos... Faltam dois filmes, hein, meus filhos. Deixamos dois aí pro final.
Isso. O melhor pro final, hein?
Exato.
O melhor pro final.
Deixamos os melhores pro final aí. E vamos começar então o nosso querido Messi. Recentemente aí estreou um filme que eu acho que muitos aguardavam. Eu não consegui ver ainda. É, mas aí o Rodrigo vai trazer para nós o que ele achou aí de Duna Parte 2.
É isso, é um monólogo muito rápido, porque Duna Parte 2 continua a história da Parte 1, né? O Paul Atreides lá em Arrakis, agora como um possível libertador, messias, né? Aquela profecia que o povo Fremen tem, de que ele seria, né, o messias do povo. Conflitos, vingança, essa é a continuação daquilo que vimos no anterior. Mas não é só uma continuação, né? Eu acho que, assim, Duna Parte 2, ele é um filmaço, ele é muito maior do que a sua Parte 1. Eu sou uma pessoa que gostei da Parte 1, mas tinha ressalvas em relação ao ritmo, principalmente ao ritmo da narrativa. Para mim era uma narrativa muito lenta, muito cansativa, e de difícil absorção, assim, né? De te manter ligado. E aqui não, aqui são quase 3 horas de filme, dá mais ou menos umas 2 horas e 35 de filme, depois mais os créditos. Impecável, em nenhum momento eu me desprendi do filme. Eu fiquei 100% conectado com ele, porque ele inicia, né, de onde paramos na Parte 1, e só vai. A narrativa só flui e acontecem, temos mais cenas de ação, temos mais clímax, né, do que no antecessor. Não fica só naquela questão de apresentar personagem. Aqui também ainda tem isso, né? É bom ressaltar que ainda tem algumas apresentações, algumas ambientações, principalmente sobre a mitologia, né, do povo Fremen, e a cultura, né, do povo Fremen de Arrakis. Mas é um filme grandioso. Pra mim, assim, ele flerta com a perfeição. Se fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria 9.5. Em alguns momentos, o filme ele é um pouco arrastado, ele tem algumas falas que são muito simples para um filme tão forte como esse, mas, de maneira geral, é um filme absurdo, assim, absurdo, avassalador. Trilha sonora do Hans Zimmer, gente, meu Deus do céu, cara, que homem é Hans Zimmer, que mestre, assim, porque é de arrepiar, literalmente. E você aí que tiver a oportunidade na sua cidade de conseguir assistir no IMAX, naquele cinema que você sabe que tem um som bom, que tem uma tela boa, porque esse filme aí merece. Você vai pagar o ingresso e vai querer pagar mais um, porque vai querer ver de novo, porque é isso, assim, é uma experiência para ser vista numa tela grande, num som bom, se possível IMAX, se não, naquele seu melhor cinema, no seu cinema favorito, tá valendo a pena aí ver Duna parte 2.
Isso aí. E agora vamos encerrar aqui. Deixamos um filme para o final, um filme que nós dois vimos, porque talvez ele é o melhor, não sei. Mas filmaço aí, eu já tô falando antes pra vocês tentarem adivinhar qual que é o filme, hein? A gente vai falando em enigmas aqui. Meu filme favorito já é o Oscar, não sei se é o do Rodrigo, mas é o meu, porque eu espero que ele vença muitas categorias. Gosto muito de Barbie, quem me conhece sabe aí o quanto eu gostei de Barbie, mas eu acho que esse aqui, a forma como ele conta a mensagem que ele quer, porque por mais que muitos achem que não, pra mim, Pobres Criaturas e Barbie, eles basicamente querem contar a mesma coisa. Eles têm a mesma ideia, a mesma iniciativa de contar, cada um com sua libertação diferente, mas sempre focado ali no feminino. Os dois times, eles fazem esse processo. Pobres Criaturas, ele faz dessa maneira, e é claro que eu já falei o nome do filme, né?
Não consegui, né? Mas eu concordo contigo, Ismar. Acho que eles são filmes bem, bem idênticos nesse sentido de proposta, né? Uhum. E pra mim também, assim, eu acho que Pobres Criaturas é o meu favorito, assim, eu gosto muito de Pobres Criaturas, por mais que eu sei que não vai, talvez, levar melhor filme, ainda acho que, cara, Oppenheimer é o meu segundo favorito, e é uma surpresa, tá, porque quem me acompanha sabe que quando saiu Oppenheimer e Barbie, a minha nota no resenha foi maior pra Barbie do que Oppenheimer.
Sim.
Tinha dado 10 pra Barbie e 9.5 pro... Não, é 4,5, 9.5 pro... Pra mim, cara, eu não sei. Parece que Barbie envelheceu um pouco mal pra mim, assim. Não que eu não tenha deixado de gostar do filme, ou que tenha diminuído a minha nota, ou o meu gostar do filme, né? Mas é porque Oppenheimer envelheceu bem pra mim. Eu já assisti Oppenheimer mais uma vez, e eu, em casa, né? E eu pude, talvez, sanar um pouco daquilo que me castigou no cinema, né, que o cinema fica naquela coisa assim, tipo, o ritmo do filme, enfim, mas o Oppenheimer não é o papo daqui, né, mas eu ainda acho que o Oppenheimer vai ganhar melhor filme e Pobres Criaturas, assim, Yorgos Lanthimos na sua essência, com uma atuação magistral da Emma Stone,
Sarah Gale ficou triste.
Ela merece ganhar muito, cara. Ela merece ganhar muito. Eu gosto da atuação da Lily Gladstone em A Senda da Lua das Flores. Mas não tem como, cara. É que a Lily Gladstone lá no filme do Scorsese tem o De Niro junto, tem DiCaprio junto. E aqui, o Pobres Criaturas é muito mais a Emma Stone, entendeu?
Ela
carrega o filme, cara. 70% do filme é ela, dá pra dizer isso. Enquanto lá em A Senda da Lua das Flores, cara, 50% do filme é a Lily Gladstone. O resto do filme tem outras coisas que funcionam muito ali dentro. Então é isso, eu acho que Pobres Criaturas tem tudo pra ganhar. A Emma Stone ganhar como melhor atriz, melhor figurino também. Acho que design de produção talvez não, porque daí bate na tecla com Barbie. A Greta Gerwig montou todo o universo da Barbie impecável.
Apesar que o visual de Pobres Criaturas também, pelo amor de Deus, né?
É muito bonito, né? Muito diferente.
É,
muito, assim.
É lúdico, né? É uma era vitoriana meio
exótico, meio lúdico, assim.
É exótico. O Yorgos Lanthimos, ele filma no estilo meio olho de peixe. Tem momentos que faz o cenário ficar, né, todo diferenciado, assim.
Exato.
Esse visual dele é bem bom.
e até o uso da fotografia, né? O filme, ele começa em preto e branco. Exato. E ele toma tons coloridos assim que a Bella Baxter, né, a personagem da Emma Stone, ela se liberta, né? Ah. Quando ela se liberta para o mundo, aí o filme ganha tons coloridos.
Exato, é. E a discussão do filme também é bem válida, né, mano?
Muito.
A discussão do filme é válida, a libertação e a gente vê a evolução da personagem, né, como a Emma Stone, ela consegue fazer essas camadas, né? Do início de não saber andar, tipo, o bebê andando, e as caras que ela faz quando ela come, de boca aberta, e pra Bella Baxter no final do filme, né, mano? Pra ela no final, já toda vestida de uma maneira não tão diferenciada quanto é inicialmente, que inicialmente ela, no meio das pessoas andando, ela usa roupas espalhafatosas e não liga, né? Ela não liga pra forma como as pessoas estão vendo ela. Então eu acho isso muito bem feito, assim, bem excepcional, essa descoberta e evolução da personagem. E aquela discussão, né, de quando ela começa a ficar inteligente, aí ela começa a ficar descartável, porque uma mulher não pode se tornar inteligente, né, porque o homem perde interesse.
Exato, dela. Exato. É, o filme tem um sarcasmo muito, muito afiado, assim, né?
Sim.
E é literalmente uma mulher à frente do seu tempo, né?
Uhum.
Acabou que nasce, né, entre aspas, naquele tempo e evolui com a vida, né, e os padrões de sociedade daquela época, mas ainda assim, com aquela influência, ela consegue evoluir e ter aquela versão dela e ser à frente daqueles pensamentos e daquilo que as pessoas e a sociedade esperava de alguém naquele momento, né, principalmente de uma mulher.
Sim,
então,
sim.
Acho que o filme é muito inteligente.
Exato. Fora as questões dos tabus sexuais, né?
Sim, sim.
Todo esse ponto e por que quando uma mulher tem essa iniciativa, quando ela tenta abordar esse assunto, o negócio fica estranho, né? Fica estranho para a sociedade, porque uma mulher falando sobre sexo, uma mulher fazendo da forma como que ela faz, da forma como ela age, tá estranho, né? Tipo, não existe. Existe até aquela senhora lá, né, que eu esqueci o nome, que ela fala isso pra ela, né? Tipo, a sociedade não vê bem essas coisas que você tá fazendo, né?
Exatamente.
Qual o personagem do Mark Ruffalo, que inclusive tá indicado no Oscar também, né? De ator coadjuvante.
Tá. Ah, difícil ganhar, né?
Difícil ganhar.
Acho que Pobres Criaturas pega nessa parte aí mais da Emma Stone, de figurinos, porque não vejo, assim... Acho que as outras categorias estão muito, muito bem já... É, amarradas pra darem outro coisa. Se bem que o Oscar sempre surpreende, né?
Exato.
Já pensou o Pobres Criaturas ganhando o melhor filme?
Ah, eu ia adorar, velho. Sério mesmo.
Eu tô pra te falar, agora eu lembrei de uma coisa, Josimara. Vou ser um pouco mentiroso, porque eu falei que Pobres Criaturas, né, só tava à frente de todos, e na verdade não está. Vidas Passadas. Eu sou muito cadelinha desse filme aí, cara. Eu vi, pra mim, Vidas Passadas, eu não vi ele em fevereiro, né, eu vi ele em janeiro, acho.
Ele é de janeiro, saiu de janeiro aqui.
Eu vi ele em janeiro, se não me engano, ou até ano passado, né, não sei como é que eu vi, acho que de um jeito aí. É um filme que pra mim é o After Sun desse ano. Então, da mesma forma que eu era muito fã de After Sun ano passado, do Oscar, esse ano eu sou muito fã de Vidas Passadas e ganhou, né, digamos, o Oscar dos filmes independentes, né, como o melhor filme, que é o Spirit, sim, o Spirit
Awards.
Spirit Awards. Assistam, não está no meu assistido de fevereiro, mas fica a dica aí, assistam Vidas Passadas.
Exato, exato. A gente acabou não tendo um podcast sobre o Oscar, porque essa é a nossa ideia do Cine Geek de falar sobre os filmes, né, que a gente assistiu no mês anterior. Então a gente aproveitou que tá saindo na semana que vai ter o Oscar pra gente conseguir ao mesmo tempo meio que falar, né? Falar um pouco sobre o Oscar aqui e então, tal. Meio que se
falamos do Oscar.
Falamos do Oscar, falamos dos favoritos, quem que a gente acha que ganha. Mas como já dissemos, vamos cobrir o Oscar lá, tanto no Resenha, o Rodrigo e aqui no Multiverso Eu, no final de semana, durante o acontecimento dele. E antes aí, provavelmente no sábado, lá no Stories... A gente deve fazer alguma coisinha lá. Então fica atento nas redes sociais aí pra saber. Não deixe de comentar aí se você gostou do nosso formato agora de a gente vir aqui e falar sobre os filmes que a gente assistiu. Ficou muito corrido pra você? Você acha que a gente falou? Porque a nossa ideia era isso. Não tinha como a gente falar muito e muito dos filmes aqui, porque vocês viram, foram 9 agora. Então não tem como ficar falando muito, senão vai ser um podcast de 2 horas de duração. Mas a gente meio que deu a nossa percepção aqui de cada filme, os dois que assistiram a gente conseguiu debater aqui. Então a gente espera que vocês tenham gostado desse formato, mas não se esqueçam de comentar. É sempre bem-vindo aí a opinião de vocês para a gente saber se a gente está seguindo aí nessa ideia desse formato, caminho certo. E daí em abril a gente volta aqui para falar dos nossos assistidos de março. E no caso a gente focou aqui nos de cinema, tá? Mas nada impede, se tiver um grande lançamento aí no streaming, a gente vem falar sobre ele também. Tudo depende. Se tiver um grande lançamento aí de um original de streaming, a gente pode estar incluindo ele aqui para falar também aqui no nosso Cine Geek.